Olá, hoje eu te convido a entrar de cabeça na história. Olá, querido ouvinte do podcast De Cabeça na História. Eu sou o Dalton Cabeça e hoje é dia de falar de pirataria. Não, não vamos falar de torrent, vamos falar de One Piece e piratas da vida real. E para falar desse assunto eu trouxe ele, o cara que sabe tudo de One Piece, que briga até com famosos na internet. Ele que faz parte de vários podcasts, na verdade ele tem o dele, mas ele grava no podcast de todo mundo, o John dos Créditos Finais.
Olá pessoal, que maravilha, quando ele falou especialista você achou que era o Lodi, né, mas você errou, sou eu que estaria aqui hoje.
Já que o Jonathan, que atende aos interesses da empresa Créditos Finais, selecionou o time dos sonhos para esse podcast.
Esperar o Lodi já é esperar demais, assim.
É, não, porque o Lodi é especialista, né, aí a gente pode fazer, né. E pirataria, Torrent, tamo junto aí, tá. É, não, desculpa, o tema não é isso, né.
Burro. Mal aí, galera. Esse negócio de especialista de One Piece eu não gosto nenhum. Você que usa mar azul, tudo azul lá no seu canal, você é um cuzão, é, você mesmo. Que tem nome de discípulo de Jesus, você é um filho da puta.
Que isso, que isso.
Sim, João, é você, João.
Ao vivo, ao vivo.
Quem entendeu, entendeu. Isso aí, não gosto mesmo, nunca gostei de você, nem quando eu tinha podcast One Piece. Sim, ouvinte, eu já tive podcast One Piece. Pode deixar tudo, editor, não corta nada.
Positivo, Capitão Brocha.
E não viu a série, hein, mas é um safado mesmo. Se bem que até o editor não viu.
Ainda.
Dois malandro.
Ainda.
Nem o editor viu, cara.
Não tive tempo, pois estava editando podcasts ruins como esse aqui.
Ei. Antes de você ir pro episódio de fato, faz um favorzinho pra mim. Entra lá no seu Twitter, no seu Instagram, divulga o episódio, compartilha com seus amigos, marca eles lá no, na postagem do episódio, manda o link do Spotify e ajuda esse podcast a chegar a mais e mais pessoas. E vamos para o episódio. Voltando aqui, hoje o tema é história, mas história dentro do mundo dos animes. Às vezes a gente assiste anime, tem muita gente que fala assim, ah, anime é coisa de criança. Então, amigo, tem anime pra criança.
One Piece.
Tem anime pra adulto.
Berserk.
Tem animação para adulto.
Família Sakana.
E não esse tipo que você pensou agora, é outro tipo. E no caso de One Piece, por ser uma série muito longeva, o Oda, ele tentou encaixar o máximo que ele pôde ali de história. Então tem muita coisa que é história. E pra falar disso, eu trouxe o John, que é um cara que gosta de One Piece, que acompanha. João, fala aí pra gente, há quanto tempo você tá nesse barco perdido que é One Piece?
10 anos.
Caralho, 10 anos. Eu tô um pouco mais, João, não queria falar não. Eu assisti quando passou na Globo. A Globo passou foi 2005 ou foi 2000? Na Globo não, na SBT.
Não, se for considerar SBT, também eu vi na SBT.
Eu também.
Aí é boa, mas eu falo assim, começar a ver mesmo, falar assim, não, vou começar a ver esse negócio direito. Porque a SBT tem essa falar de que a SBT, ela manipulava, né? Porque era a versão na 4Kids.
Ah, mero detalhe. Eu assisti o Arlong.
Não era One Piece, cara. Não era One Piece, cara. Aquele era uma bizarrice.
Eu assisti o Arlong lá.
É, daquela época também eu já via, mas quando eu comecei a acompanhar mesmo foi ali 2012, 2013, que eu falei, não, agora eu vou ver essa bagaça direito mesmo. Aí eu empolguei, tá ligado?
Olha, queria te falar não, mas quando eu comecei não tava no episódio 400 ainda, não.
Não, eu tô ligado.
Então, assim, se for pegar uma média de 50 e poucos por ano, olha aí.
Pois é. Mas eu tive a satisfação que você não teve, Dalton, de ver Marineford no 7-1. Toma aí.
Caramba, isso eu não tive mesmo não, olha aí, ó.
Cara, 7-1 rolando e eu vendo One Piece, cara. Sabe. Olha o nível que o cara tava, tá ligado?
É, esse 7-1 aí, caramba, você brasileiro que viveu esse 7-1, você sabe onde você tava, o que você tava fazendo no momento.
Sim, todo mundo tava lá.
Isso é tipo um 11 de setembro pro brasileiro, você sabe onde você tava nessa tragédia.
isso mesmo.
Mas assim, John, você tá acompanhando o anime, você tá acompanhando o mangá, como é que você tá nesse quesito?
O anime eu raramente acompanho, só quando tem algum episódio muito especial mesmo, tipo agora, recentemente, que o Luffy despertou lá o Gear 6. 6, eu acho. Então, assim, ali eu acompanho muito.
Gear 5, já tá colocando uma marcha a mais no cara, já virou caminhonete já.
É, o 5. É, o 4 já acho que é o 5, tá difícil. É difícil, gente, muita coisa, muita transformação.
Já virou caminhonete.
Mas o mangá, semanalmente, eu acompanho religiosamente. Inclusive, o último capítulo foi pedrada, meu amigo. O pau tá quebrando agora, vambora.
Assim, pra quem é ouvinte que não acompanha o One Piece, e entenda, não acompanha, é você tá lá na metade. Quem era pra aparecer que não tinha aparecido, apareceu. Quem era pra morrer, tá morrendo. Quem não morreu, vai morrer. Tá nesse nível.
Confronto que era prometido no capítulo 300, tá rolando agora, tá ligado? E aí tá essa bagunça na verdade aí, cara.
O Oda tá pagando. Ele falou que vai terminar nos próximos 200, então em 5 anos ele vai finalizar. Tenha fé. Confia.
É, já faz uns 50 anos que ele falou que faltava 5 anos. Eu lembro que tem uma entrevista dele no começo dos anos 2000 falando que faltava 5 anos pro One Piece terminar. Confia nessa, vai.
Eu acho que agora vai, né? Eu acho que agora vai.
Ah, agora não tem como. O interessante de One Piece é isso, né? Porque o mundo dele é gigantesco, cara. Então, se o Oda quisesse, ele podia ficar lá eternamente, tá ligado? Porque tem muita coisa, sabe? Isso que é o mais louco de tudo, assim.
Quando nós gravávamos o All Blue Cast...
Que Deus o tenha.
Uma coisa que a gente falava bastante é que, assim, se você tirar os protagonistas da obra, ou seja, se você tirar o Luffy, tirar o bando dele, cara, você ainda tem um monte de personagem, um monte de história pra contar que sobrevive sem um anime. É diferente que nem a galera, assim, eu sou muito fã de Dragon Ball. Pra mim, Dragon Ball ainda é um dos melhores animes que existe.
Ah, é meu anime favorito.
Tirou os protagonistas ali, você fala, e aí, você vai contar a história de quem? Do Tenshin Han?
Eu lembro que tinha um jogo que eles passavam, tipo, muitos anos à frente, tá ligado? E aí o nível de poder voltava ao padrão. O que é o padrão do Dragon Ball, né? Destruiu um planeta. Mas voltava ao normal, porque agora os caras nível deus, tá ligado? Era um negócio muito imoral, assim. Mas eu lembro que tinha esse jogo, assim. Aí eu, na época, eu pensei, bom, se fosse pra continuar Dragon Ball, que seja assim. Só que hoje eu vejo que, cara, Dragon Ball sem Goku e Vegeta, não tem como, cara. Não é Dragon Ball, cara, não tem como, tá ligado?
É esse lance, né? Um anime preso ao protagonista.
O Naruto também é a mesma coisa, né? Naruto é a mesma coisa também.
É, não lembro, não. Naruto acabou no Naruto. Naruto acabou no Naruto. Não existe continuação.
Então, por isso mesmo, acabou no Naruto, porque não adianta. Não existe Naruto sem Naruto.
É, não existe continuação. Pelo amor de Deus, gente, você que assiste Boruto, você não vai pro céu não, hein?
Não, cara, eu não vi não, cara. Eu não vi não. Isso aí eu vazei. Eu vi só o filme só e é bem okzinho e é isso aí.
Mas como hoje o tema aqui é One Piece e é pirataria, eu tenho uma pauta que eu não consegui gravar ela em vários anos de podcast, que é a de piratas reais e piratas da ficção. E hoje eu vou trazer pra vocês aí os piratas de One Piece dentro da história real. E pra começar, nós temos o ex-Drake, o Dias Drake, que ele aí é um capitão, né, da sua própria tripulação, é um dos membros da pior geração. Na época que essa pauta que foi feita, ele tinha uma recompensa de 222 milhões de berries, tipo, era muito dinheiro. E ele tinha uma Akuma no Mi, né, do tipo Logia, pra se transformar em um T-Rex. Você assistiu aquela fase da grande revelação dele, que eu não vou jogar aqui? Você achou bacana? Você falou, né, não precisava? Como é que passou isso aí?
Eu achei bacana justamente porque, assim, a galera falava que é a pior geração, né? E aí, a pior geração, e aí, pelo menos, deu motivos pra você entender porque, de fato, são a pior geração, tá ligado? Que são os caras que você não sabe o que esperar, assim, tá ligado? Você não sabe o que esses caras são. Eles são tão aleatórios que é perigoso pro próprio governo mundial, tá ligado?
Olha aí.
Que, por exemplo, se você analisar o Roger, ele é extremamente perigoso, mas ele era um cara louco, tá ligado? Imprevisível. Mas os outros, não tanto. Os outros eram muito mais, ah, vamos pegar dinheiro, tesouro e tal. Esses caras são imprevisíveis. Essa geração, você não sabe o que esperar.
Só dá maluco, né? Só dá maluco.
Eu acho que isso que é o maneiro, tá ligado?
Mas quando a gente puxa pra história, o Sir Francis Drake, ele foi um cavaleiro condecorado pela Rainha Elizabeth I, filho de Henrique VIII, sim, aquele que fundou o anglicanismo porque queria casar de novo. E ele já era, né, para os espanhóis, ele já era um pirata odiado.
É.
Quando a gente pega esse período de grandes navegações, tipo, pirataria era real. Tem uma galera que duvida, tipo assim, piratas do Caribe. Não, gente, existiu piratas mesmo. E esse cara aqui, ele tinha uma recompensa, né, oferecida pela cabeça dele, pelo rei da Espanha. Ele, né, chegou a ser procurado aí e tudo mais, e ele ajudou a derrotar a invencível armada espanhola e foi o primeiro inglês a circunnavegar a Terra. Pra você ver que o cara não era fraco não, hein?
O cara não era fraco e é interessante porque isso é um conceito que é bem legal que alguns piratas trabalhavam pro próprio governo, né? Que é uma coisa que também tem muito One Piece, né? De piratas que trabalham pro próprio governo, pra marinha e tudo mais, né? Então ele, por exemplo, trabalhava pra rainha, né?
É o Corsário.
É, o Corsário, ele trabalhava pra rainha, mas pros espanhóis ele era um pirata de fato, sabe? Muito interessante.
É aquele lance, não pode atacar o meu navio, no caso da minha bandeira, da Inglaterra, mas o dos outros, vai em frente, filho. Faz a festa que eu te defendo.
Ele foi um pirata tão perigoso pra Espanha que o Felipe II ofereceu cerca de 6,5 milhões pra poder pegar o cara. É muita grana, velho, tá ligado? Que na época era o quê? 20 mil ducados, né? Alguma coisa assim. Então, assim, pô, era inacreditável, velho. O cara era foda.
Você fala assim, pega esse cara aí, porque esse cara tá dando muito trabalho.
Ele, com boca cara nessa época, morreu de besta, né? Morreu de disenteria, né? Então,
né? Ah, mas morrer de disenteria era, tipo, quarta-feira, né?
Padrão, né? É, exato, o cara...
Eu dando aula de grandes navegações, eu falo pros moleques, falo, bicho, naquela época, pra morrer, bastava tá vivo. E, tipo, disenteria era uma parada super normal, porque a água tava contaminada, a comida tava contaminada, o cara não tinha o hábito de lavar a mão, então, assim, morrer assim, normal, né?
O cara que lavou a mão sobreviveu anos, né? O cara que só fez lavar a mão sobreviveu durante milhares de anos aí nessa brincadeira.
Por que não?
E mais duas curiosidades desse pirata, que é o seguinte, ele foi, na hora que ele morreu, né? Ele foi morrer de disenteria, como eu falei, ele foi enterrado com uma armadura de ouro. Então durante muito tempo a galera procurou essa armadura de ouro desse cara, tá ligado? Olha isso, é One Piece mesmo a parada.
Você vê, né? Vai achar? Não vai achar.
Não vai, jamais, jamais. E esse ouro já foi também.
Mas, falando de gente perigosa, traga o próximo da nossa lista aí.
O próximo da nossa lista aqui é o Silver Hayleg. Eu não sei nem se é o nome desse cara, cara. É muito difícil.
O Hayley.
Que ele no anime, né? Ele é o braço direito do Gold Roger, né? O rei dos piratas. E ele também foi o primeiro companheiro, né? Ali meio que fazendo aquele paralelismo com o Zoro, né? Com o Luffy e tal. E o Hayleg, ele é um dos caras mais poderosos do mundo de One Piece. E ele custou, né? Uma faça, tá ligado? Que sabe que o cara é sinistro, assim. E ele também...
É tipo assim, ele treinou o Luffy, né? É... Tipo, o Luffy, pra chegar hoje onde tá, ele teve um treinamento com o Hayley, né?
É, e não é com a cara, né? Pô, imagina você ser treinado pelo imediato do Rei dos Piratas, velho. É muita coisa, pô. Muita coisa. E ele é um cara sinistro.
No anime, desde o início, tipo assim, mostra aquele senhorzinho e fala... Senhorzinho não é bosta nenhuma. Só que quando vem aqueles momentos épicos que você fala assim, ah, esse cara aqui vai dar um chute na velocidade da luz e vai matar o Sop. Aí, né, aparece personagens como o rei e fala, não, gente, para com isso. Aí a galera, ah, não, beleza, desculpa. É. Desculpa a vergonha aí. Vou-me embora.
Ele é aquele cara que ele tem o poder de parar tudo, né? Ele fala, irmão, quem manda aqui sou eu e acabou, tá ligado? Você vai vir, venha vocês, mas o pau vai quebrar aqui, sabe?
Melhor não arriscar.
Exato. E ele é interessante que ele também, junto com o Roger, ele tem uma particularidade que eu gosto muito, quer dizer, o Roger a gente não sabe ainda, mas ele tem uma particularidade que eu gosto muito, que é ele não tem fruta nenhuma, é só na base do soco, é ele e o Garp, não tem fruta, não tem nada, é tudo na base da porrada, tá ligado?
Eu acho que o Roger também não vai ter não, vai mostrar lá no final que ele era só um cara,
Só um cara, isso seria muito foda, ele é só um cara, isso seria muito maneiro.
Só um maluco, que juntou outros malucos muito fortes e poderosos e pra que mais, né?
Eu gosto desse conceito, eu te falar aqui que eu sei de anime, assim, eu acho que é por isso que eu gosto de Dragon Ball, assim, que é o cara que resolve no soco mesmo, o cara não tá, tipo, pô, vambora, Yu Yu Hakusho mesmo é uma coisa que eu gosto muito, porque o cara resolve tudo no soco, tá ligado? Então é bem maneiro.
É, mas o Yu Yu Hakusho o cara era roubado também, o cara era filho do capetão.
É.
Mas aqui o Hayley é baseado também em uma pessoa da vida real, que seria o Sir Walter Hayley, que foi um cavaleiro inglês, escritor, poeta, soldado, político, cortesão, espião e explorador. Tipo assim, do mesmo jeito que o cara é foda no anime, na vida real ele foi um cara muito foda. E, obviamente, o Oda, nas suas pesquisas, ele deve falar assim, não, vamos lá, eu preciso de um cara que seja completo. O que é um cara completo? Ah, ele escreve, ele mata, ele é político, ele explora, ele faz tudo. E aí ele serve pro que eu preciso aqui pra estar do lado do cara mais fodão do anime. Mais fodão naquela, né? Ninguém nunca viu nada do Gold Roger, só sabe o que ele fez, né? Mas tudo bem.
É, não, pois é. E, interessante dele também, do pirata, né? O pirata na vida real, é que ele também tava lá na Inglaterra, né? Ele tava lá se envolvido, a rainha mesmo também condecorava ele, o cara era fora de todos os lugares e tal. E ainda assim ele foi preso injustamente e morto injustamente, tá ligado? Quer dizer assim, injustamente naquela época é meio complicado, mas...
Pirata e injustamente fica complicado, né?
Fica complicado. Mas tipo, rolou umas paradas dessas assim, tá ligado? Ele foi decapitado, cara. É uma morte digna, decapitado, olha aí.
É, não, morte rápida. É. Não teve muito sofrimento.
Teve muito, não. E, inclusive, a rainha Elizabeth I falou que, pô, foi uma das maiores injustiças da Inglaterra a morte desse cara. Olha como o cara era sinistro, velho. Não era pouca merda, não. E, novamente, vem aquilo que a gente falou, né? Dos caras que trabalham pelo reinado, por que quer que seja, e eles eram piratas. piratas, né? Então tinha essa ideia também de que pirata é só pros outros, pra gente é navegador.
Ele é um dos nossos, pô. É. Tipo assim, um corsário, mero detalhe. Continuando aqui na nossa lista, nós temos o Eustace Kiddo, que é um capitão aí também dessa nova geração, ele é um supernova. A recompensa aí de 470 milhões de berries, que deve estar desatualizada, né? Essa pauta aqui tem 3 anos que ela foi feita, e no anime, né, tá... muita coisa tá acontecendo. Não sei o que aconteceu com o Kid. Talvez tenha acontecido isso que você pensou. Talvez.
Que Deus o tenha.
E ele tem um Akuma no Mi de magnetismo. Maluco, ele tem hora que, assim, ele parece ser um cara muito fodão. Principalmente você pega ali aquela luta contra a Big Mom, você fala, não, realmente ele é fodão. Só que tem momentos que ele é só um idiota, velho. É. Ele é mais idiota que o Luffy. Eu consigo ver ele sendo mais burro que o Luffy.
Cara, eu vou ser sincero, eu nunca fui fã do Kid, não, tá? Então, cara, toda vez que o Kid se fudeu no anime e no mangá, isso vai acontecer, porque não viu o anime, vai se prepara. Toda vez que se fudeu, eu comemorei, tá ligado? Porque, pô, o cara é chato pra caralho, meu irmão. Suportável. Aquele cara, igual você falou, é o cara que paga de sériozão, mas é idiota igual. Então, pô, você é idiota, pelo menos, né?
Quando ele aparece em Sabaody, você fala, caralho, esse bicho deve ser foda. Olha a cara ruim dele, e depois ele fala, não, só outro idiota. Só mais um tonto.
E o pior de tudo é que eu acho que se ele fosse melhor desenvolvido, eu acho que seria mais interessante. Melhor desenvolvido que eu falo tendo mais espaço, tá ligado? Porque tanto o Law quanto o Luffy, eles meio que se tornaram meio que uma duplinha ali, né? E ele só foi entrar na galera muito depois. Aí fica meio sem graça. Esperava mais dele.
E quando ele entrou, já tava todo fudido também, né?
Já. Já tava todo lascado aí. Ficou sozinho, se lascou, né?
Um braço a menos, um imediato a menos. Tava todo ferrado. Mero detalhe. Na história real, o capitão William Kidd era um corsário inglês. Ele, né, como todo corsário, atacava e pilhava navios aí da França, que na época tava na guerra contra a Inglaterra. O problema foi que ele acabou passando alguns limites e começou a atacar também os navios que faziam acordo com o governo inglês, porque é o lance do corsário. O corsário, ele segue ali a bandeira do seu próprio país, então ele tem uma série de restrições. Ele vai acabar sendo preso nos Estados Unidos e sentenciado à morte em seu país de origem. Aí aqui na nossa pesquisa, ele vai dizer que o julgamento não foi muito justo, já que várias pessoas viam na condenação do Capitão Kidd uma chance de se safar. E aí, mesmo depois da morte, ele vai continuar famoso por conta de tesouros que ele deixou escondido por aí. Assim, esse aqui, esse William Kidd, tá muito mais fera que o Eustace Kidd, porque o Kidd do anime tá muito fraquinho.
Não, e os dois têm uma similaridade aí, que o Kidd, ele era conhecido como o Cão Sarnento, né? Porque ele saía brigando com todo mundo, o cara era poucas ideias, assim. Aí tem realmente essa similaridade com o anime, mas, cara, de fato, esse personagem da vida real, ele é muito mais interessante, se você for analisar, do que do anime, né? Muito mais interessante.
No anime, ele resolveu peitar só um dos caras mais poderosos que o anime levou mais de 1000 capítulos pra mostrar? Mero detalhe. Por que não?
Eu acho interessante isso, porque o cara soube que esse mesmo maluco parou uma guerra, chegou lá e falou, a guerra acabou, galera, vamos todo mundo pra casa. Todo mundo foi pra casa, e o cara, vou peitar esse cara. Vai lá, irmão. Boa sorte pra você.
Por que não, né? Por que não? Fala, não. Ah, eu vou. Eu vou confiar no meu potencial.
Ele não pensou que, tipo assim, putz, esse cara parou uma guerra, mano. Tava todo mundo lá, tava os 3 almirantes, tava a galera toda. Imagina que tu chega no meio da Segunda Guerra e fala, galera, a Segunda Guerra acabou, gente. Todo mundo embora, pode ir embora, acabou a guerra. Aí vai todo mundo embora. Aí tu vai querer peitar esse cara. É, se fuder, né?
Não, você tem noção que, assim, de novo, ouvinte, pra quem tá no anime, no mangá, tá em momentos bem diversos, né? Tão bem distantes. Cara, ele simplesmente chegou e falou assim, vou bater de frente com esse maluco. Aí o maluco falou assim, é aquele moleque que tá vindo? Vocês têm certeza? É. Ah, não, beleza, deixa comigo. Mano, não deu nem pra saída, velho.
Não, total.
Não deu nem pra saída.
O cara falou, vou dar uma esquentada com esse moleque aqui.
Com licença, vou interromper rapidinho esse episódio para um recado importante.
Por enquanto tá tudo tranquilo.
Quer ajudar o podcast a crescer e ter mais episódios?
Sim!
Contribua através das plataformas de apoio. patreon.com/decabeçanahistoria, picpay.me/decabeçanahistoria.
Aceitas Pix?
Ou pela chave Pix na descrição do episódio. Confira qual plano cabe no seu bolso. Todos os planos garantem acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
Que demais!
Um agradecimento especial ao nosso apoiador Roger Manrique. Ele assinou na categoria Forrest Gump. Faça como ele também e apoie o podcast de Cabeça na História e faça com que o podcast possa crescer cada dia mais e mais em qualidade. Agora, vamos voltar para o episódio.
Vamos muito bem, vamos lá. O próximo pirata que estou vendo aqui é... Não é qualquer pirata, né? É um dos piratas mais famosos. Tanto na obra do One Piece, quanto na vida real. Que é o Marshall Dietrich e o Edward Newgate. Ou o Barba Negra, né? Que é um dos piratas mais famosos de todos aqui, né?
É porque aqui é uma junção, né?
É, exato. O Barba Negra é uma junção dos dois personagens.
Aqui é uma junção. O Teach e o Newgate. Porque o Teach na obra é o Barba Branca... Perdão, o Barba Negra e o Newgate é o Barba Branca. Só que na vida real a gente conhece só o Barba Negra, né? Uhum. Esse de fato existiu aí.
É, que é o Edward Teach, né? Nosso Barba Negra. O interessante do Barba Negra no anime é que ele é aquele vilão que você também não sabe o que esperar, né? É um vilão muito imprevisível. Ele aparece do nada, faz a merda dele e vai embora, tá ligado? E você fica nessa loucura aí de quem é esse cara, o que ele tá fazendo e tal.
Eu gosto da zoeira que a galera fala assim, ah, todo vilão de anime, ele só aparece lá na metade do anime e tal, enquanto o Barba Negra aparece lá no começo ainda.
É.
No começo da obra.
Assim, o começo pro One Piece é relativo, né? Que você considerar que episódio 120 e tantos, é começo, cara.
Mero detalhe, pô. Mero detalhe.
É verdade, é verdade. Não, é interessante mesmo, porque o Barba Negra, o do personagem do anime, né? Ele é um cara tem muitos mistérios em cima dele, né? Você não sabe direito quem é esse cara, quais são os poderes dele, porque o poder dele, a fruta dele é muito, muito esquisita. Ele é um personagem também que aparece raramente, quando ele aparece, ele tá evoluindo. Ele apareceu como pirata qualquer junto com o Luffy.
Roubado pra caralho.
É roubado pra caralho. Ele apareceu como pirata qualquer, depois se tornou Shichibukai, depois se tornou um almirante. Almirante não, um dos quatro imperadores, e o cara tá nessa escalada, sabe? Então, é muito interessante essa ideia aí do pirata, né?
Mas, na vida real, esse personagem, né? O Barba Negra, ele vai ser o cara que vai criar aquele estereótipo do pirata terrível, com aparência suja, sabe? Estilo Capitão Gancho. Mas... É complicado, a gente fala Capitão Gancho e aí você pega aqueles Capitão Gancho bonitinho da Disney. Esse Edward Teach, ele era inglês e ele fez a fama aí como bandido na região do Caribe. E aí, de novo, eu já falei isso em outro episódio, aquela ideia de piratas no Caribe é real, porque ali era uma zona de comércio muito intenso. Eles iam até essa região do Caribe, pegavam rum, levavam rum pra África, trocavam esse rum por escravo, levava arma, levava pólvora. Então, assim, existia um comércio muito intenso nessa região. E ele vai acabar morto num combate contra as autoridades e, reza a lenda, que foram necessários 20 golpes de espada e 5 tiros para finalmente abatê-lo. Isso aqui tem na cara de, tipo assim, alguém que ficou de contar a história depois e deu aquela leve exagerada.
Leve exagerada, exatamente, exatamente. Que também é interessante que tem uma similaridade com o próprio personagem do Barba Branca do anime, né? Que também leva tiro, porrada pra tudo quanto é lado e continua vivo, né?
Cara, vai demorar. Eu não queria falar não, mas eu acho que o One Piece vai demorar um pouquinho pra ter outra batalha como a Batalha dos Melhores ali, aquela guerra. Guerra, não sei, vai demorar. Não teve, ao meu ver ainda não teve.
É, eu considero meio que eu coloco o ano ali no mesmo nível, mas é uma outra ideia, né? Ali é pirata contra pirata, né? Então, assim, são batalhas bem, bem, com ideias diferentes entre si.
O ano foram separadas, cara, ali foi todo mundo no mesmo espaço, velho.
É, isso é verdade mesmo. E é interessante porque também era um personagem que já tava assim, tipo, isso é interessante no One Piece também, né? Já pra cortando o assunto aqui. O One Piece, ele cita um personagem no capítulo 50 e o cara volta lá no 400, fodão. E aí, realmente, o Barba Branca tinha sido citado lá no começo, aí o cara volta nessa guerra, matando todo mundo, destruindo todo mundo. A fruta do cara é muito roubada também. Então, tipo, caramba, né? Esse cara era sinistro. E ele peitava o Roger também, né? Tinha isso, né? Ele era, tipo, o melhor amigo do Roger e peitava ele diretamente. Isso era muito louco também.
No anime... É, porque eu acompanho essa parte no anime, o Barba Branca já tava lascado, né? Ele já tava bem doente, sim, já tava, assim, zoadaço. Se pega ali o Barba Branca no auge, maluco, queria ver o Shanks parar a guerra. Fala assim, como é que é, ô Rui? Você vai parar o quê? Vai parar é nada.
Não, não ia parar a guerra porque ele ia vencer a guerra. Basicamente é isso, né? não ia ter guerra, ele ia vencer a guerra. Os caras só foram por cima porque ele tava, né? Já tava nas últimas já, tá ligado? E ainda assim, ele deu um trabalho gigantesco pros caras, né? Teve que chamar a Marinha quase toda pra apoiar o cara. Então, realmente, não é pouca merda, não.
Chama todo mundo, porque não vai dar, não. O cara é doido.
E é interessante que quem se falou do Barba Negra, e o Barba Negra também pegou a fruta dele. Que, novamente, vem esse mistério, né? De que quem é o Barba Negra, o que ele tá fazendo e tal. E o Barba Negra meio que tem essa parada de absorver a fruta da pessoa, né? Não sabe se é só uma ou se é várias, né? Então, tem aí essa análise aí.
Então, né, velho? Ele é um personagem novo, roubado, que ele tem duas Akuma no Mi. Aí como?
Roubadas. Uma já é roubada, a outra mais roubada ainda, tá ligado? Então, né?
Ele tem. Ah, mas por quê? Porque sim.
E é interessante que o Oda desenha o Barba Negra de fato como se fosse um pirata mesmo. Porque o One Piece é um mundo muito fantástico, né? Então os piratas não tem muita cara de pirata, mas o Barba Negra realmente...
Formas físicas e personagens não seguem um padrão, né?
Sim, sim, sim. E o Barba Negra não. O Barba Negra de fato, ele tem um rosto de pirata. Tudo de pirata, assim.
Seguindo aqui, nós temos a Charlotte Lilling, a Big Mom. Mama. Essa daqui é daqueles personagens que você fala assim, caralho, velho, o Oda empolgou. Porque quando ela é apresentada no anime e tal, já lá na frente, entenda, lá na frente, depois ali dos tritões, você vê, tipo assim, uma personagem, uma mulher, ela é gigante. Só que quando vem contar a história dela, tipo uma criança que foi abandonada ali pelos pais e como que ela vai ficando poderosa e como que ela ganha os poderes. Bicho, é muito cabuloso, velho. Essa daqui é um dos personagens que realmente dá medo. Você fala, a origem dela é tenebrosa.
Sim, e ela também é um personagem que é extremamente poderosa pra obra, né? E é uma coisa legal que, tipo, uma das quatro maiores piratas do mundo é uma mulher também, então é um dos quatro, né? Então, pô, ainda tem tudo isso, né? Porra, é gigantesca. E ela é sinistra, velho. Tem um arco só dela, né? Na verdade, dois, teoricamente. Se considerar o ano, né? Que ainda pega uma parte pra ela também. Então, se considerar, tem dois arcos só pra ela, né? De tão gigante que ela é.
Vamos jogar esse spoiler? Vamos jogar esse spoiler na roda? Ela morreu ou não morreu? Qual a sua opinião?
Ah, eu acho que não morreu, não. Acho que pouco provável. Porque eu lembro que na época, inclusive, foi uma polêmica. Como assim? Eles já estão peitando nos piratas do mar e tal. E eu falei, galera, o One Piece já tem 1000 capítulos, porra. Uma hora tem que ir. Né? Uma hora os caras têm que enfrentar, velho. Você não tem pra onde correr, tá ligado? Uma hora esse negócio tem que acabar.
Demorou.
É, então, mas eu acho que ela não morreu, não. Eu acho que ela só olhou e falou, eu vou ficar de boa no meu lugar, ficar vivendo aqui tranquilamente.
Tirando o Ace, eu acho que ninguém morreu. Falei, não, tá todo mundo vivo.
E ninguém morre, One Piece, papo, a verdade é essa.
A real, não, é pra você ver, até quem morre volta, porque você tem um cara que é uma caveira, então, assim, morrer não é o forte dessa galera.
Isso é verdade mesmo.
Mas, continuando aqui, o nome dela vai ser inspirado na Charlotte Badger, que foi a primeira mulher pirata do mundo, e também por Charlotte de Berry, uma pirata inglesa, então aí é uma junção de nomes. A Charlotte Badger, ela foi uma inglesa nascida na Austrália, que naquela época era um domínio inglês, e amplamente considerada como a primeira pirata australiana. Já a Charlotte de Berry era uma capitã aí, né, feminina, e vai ter essa história considerada como fictícia. Então, de novo, entrar naquela, pode ser um nome que alguém adotou, pode ser que ela tenha existido, ou talvez não. Na obra, no caso do One Piece, é uma das personagens mais poderosas que tem, tanto que assim, a luta dela é uma das lutas mais cabulosas que tem, você fala, essa mulher não vai parar.
É, isso é verdade mesmo, né? Imparável. Ela é sinistra demais, tá ligado? Eu gosto muito da Big Mom, cara. Eu acho ela uma boa personagem. Como você falou, o passado dela é muito sinistro. E ela é aquele personagem, sim, que faz jus ao nome que ela tem, sabe? Isso é interessantíssimo também.
Não, e quando ela fala Big Mom, não é porque ela é grande, não. É porque ela tem filho pra caramba. Eu fico pensando, que aí, vamos usar da criatividade aqui. Finge que em One Piece existe outro jeito de ter filho. Porque se você pensar no jeito tradicional, como é que aquela mulher tem, sei lá, 50 filhos?
Não, ali eu boto tudo em cima da fruta ali. Ela é diferenciada e tal. Ué, mas assim, eu acho que de todas as pessoas, Big Mom é mais coerente, porque ela é gigante, então ela pode ter tipo uns 10 filhos de uma vez só, tá ligado? Tá de boa.
Ah, não, tem isso mesmo. Ela tem vários filhos que são gêmeos, trigêmeos e afins. Então, nasceram vários de uma vez, não foi só parto normal, não.
É, total. É, isso é verdade mesmo. E a tripulação dela também, por si só, já é extremamente poderosa, né? Teve um arco só pra enfrentar o imediato dela, pô. É bizarro, tá ligado? É muito, muito apelão ao bando dela.
Quase que a galera não consegue escapar. Pá, né? Tipo isso.
Quase.
E é isso, meu jovem, vamos fazer uma divisão aqui nessa pauta. Hoje a gente vai gravar a parte 1, né? Vai ficar aí mais 6 piratas pra gente gravar mais pra frente, até pra ter uma desculpa pra chamar o John aqui pra gravar. O John já me chamou pra gravar com ele outras vezes, mas ele só me chama pra gravar coisa que tem uma semana que estreou,
pois
então
é.
Fica difícil pra vida do professor. E eu já chamei o John pra gravar outras vezes de anime, mas depois eu vou chamar ele pra falar de outra coisa que não seja anime, sei lá.
Bora.
Filmes, séries e afins.
Vambora.
John, faça seu jabá, suas reclamações, agradecimentos, se estiver vendendo aí algum carro velho, sei lá, um Fiat 147, agora é o momento.
Cara, eu agradeço muito o convite, foi muito bom falar desse anime, que eu gosto bastante, dos piratas também, né, algumas delas aqui foi, eu não sabia, eu tive que pesquisar depois, porque eu não conhecia, então foi muito bom também. Você pode me ouvir falando mais besteiras lá no creditsfinais.com.br, lá a gente também tem um podcast sobre filmes, séries de TV, animes e tudo mais, e recentemente eu lancei não um episódio, mas dois no mesmo dia, que um foi sobre Barbie e o outro foi sobre Oppenheim, fizemos aí o Barbie e Heim, então ficou muito bacana, escutem lá.
É isso aí, querido ouvinte, procura lá, entra lá no Spotify, Spotify, procura no seu agregador Créditos Finais, dá lá esse salve pra galera. E espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma parte 2, vamos falar mais de One Piece. Depois, em outro momento, a gente volta pra falar da série, que até lá eu já consegui assistir.
Lixo.
Mas não se esqueça, compartilhe o episódio, divulgue, espalha pra galera. E até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu!
Este programa foi editado por Audi Edições.